É uma investigação que chama bastante atenção porque atinge agentes econômicos de grande monta. As maiores empreiteiras do país estão envolvidas num grande cartel, conforme se verificou nas investigações, e produziram danos muito grandes ao país. Também chama atenção o fato de que envolve diversos parlamentares, diversos agentes políticos nos ilícitos. Chama atenção porque também envolve funcionários do alto escalão da Petrobras e chama atenção porque esse esquema se desenvolveu ao longo de mais de uma década, pelo menos.
E consegue-se já, pelo menos, ter uma ideia do rombo que fez aos cofres do Brasil durante essas décadas?
São efeitos que ofendem a toda a coletividade e ofendem na medida que sonegam recursos que seriam muito importantes para investimentos na saúde, que seriam muito importantes para investimentos na educação, na segurança pública e em diversas outras questões de natureza básica.
Falámos há pouco de 200 bilhões de reais estimados de dano e que daria para tirar muita gente da miséria no Brasil.
O montante que se estima como reflexo da corrupção apenas no Brasil hoje é estimado pela ONU em cerca de 200 bilhões de reais anualmente. Esse volume é tão grande que precisamos pensar nele de forma com o que se poderia se fazer com ele. E justamente com 200 bilhões de reais poderíamos retirar os mais de 10 milhões de brasileiros que se situam na faixa da extrema pobreza, por exemplo.
Há quanto tempo é que está esta investigação no terreno e quais são as principais dificuldades num caso como este?
Bem, a investigação ela se iniciou ainda no ano de 2013 e tinha um escopo muito diverso do que hoje se apresenta. Ela iniciou-se com a investigação de grupos de operadores financeiros que atuavam à margem do sistema regular de câmbio e remetiam e recebiam valores do exterior. Hoje ela já se insere como um grande esquema de corrupção que tomou palco na Petrobras e em outras frentes públicas. É lógico que as dificuldades de investigação de um grande esquema como esse passam pela quantidade de informações que se tem que processar. Falamos hoje em 40 terabytes de informações apreendidas no curso da operação, então são informações que são impossíveis de serem analisadas única e exclusivamente pelo homem. É necessário a adoção de recursos tecnológicos para isso. Falamos de processos que envolvem diversos réus, falamos de processos que envolvem crimes praticados com uma finesse e complexidade tão grande a ponto de exigirem diversas denúncias para que possam ser processados. Então, são bastante complexos.
Apesar dessa ajuda tecnológica, estamos a falar de uma equipa que é constituída fixamente por quantas pessoas?
No caso do Ministério Público, temos duas equipes básicas, a equipe da Força Tarefa Lava Jato em Curitiba, que conta com cerca de 11 procuradores, técnicos, analistas, estagiários que somam um total de 50. Temos também uma equipe em Brasília com cerca de 7 ou 8 procuradores que assessoram o Procurador-Geral da República no processamento dos agentes que detêm o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Os outros órgãos, a Justiça, a Polícia Federal, a Receita Federal, o Tribunal de Contas da União, todos esses órgãos também constituíram equipes próprias.
A investigação começou em 2013, as primeiras.
Buscas ocorreram em março de 2014 e dali para frente, hoje já estamos na 20ª fase da operação.
Foi fundamental para vocês também aqueles arguidos ou envolvidos que acabaram por dar informações.
Sim, das técnicas que muito chama atenção no curso da Operação Lava Jato é justamente a da celebração de acordos de colaboração premiada. Se celebrar um acordo por meio do qual um criminoso deixa de praticar delitos, confessa todos os delitos que praticou, revela a estrutura da organização criminosa de que pertenceu, e traz provas para a responsabilização dos seus comparsas, além ainda de restituir o dano que causou.
Tudo isso porque não é fácil provar a corrupção.
Não é fácil. Os delitos de corrupção eles são praticados de forma profissional por pessoas que, no mais das vezes, colocam dos dois lados da balança os custos e os benefícios que oferirão com as práticas delitivas. Esses delitos eles são praticados muitas vezes lançando mão a profissionais especializados no branqueamento de capitais, profissionais que buscam tornar os rastros dos delitos cada vez mais tênues, cada vez mais difíceis de serem perseguidos.
Também vem a pena atenuada ou não há de todo pena depois sobre essas pessoas?
Ocorre uma redução de suas penas. Mas é importante destacar que a celebração de um acordo de colaboração o fiel da balança, a dinâmica vai sempre observar o interesse público e só vai ser celebrada se houver interesse público. Que não basta ao pretenso colaborador manifestar sua vontade para que um acordo de colaboração seja celebrado. Ele precisa chegar em um momento em que as informações que pode prestar, as provas que pode fornecer, ainda são do interesse da investigação.
Também apostam numa transparência de toda esta investigação, criaram até um site onde essa informação, ou aquela que podem dizer, vai sendo transmitida.
Nesse site podem ser acessadas, por exemplo, as denúncias que foram propostas, sentenças proferidas, as decisões que deferiram, por exemplo, os cumprimentos de mandados de busca e apreensão. Podem ser acessados os números da operação, alguns números gerais. Pode ser detalhado, pode ser entendido o contexto geral da operação. Todo cidadão brasileiro, ou a imprensa, ou os veículos de informação, pode encontrar as informações básicas para se situarem e compreenderem em que medida o processo está sustentado.
Normalmente, estes casos, como dizia ali, não terminam com tantas prisões como se esperava, se calhar, na opinião pública.
O mapa carcerário, ele revela que, pelo menos até o momento, a responsabilização de agentes corruptos e corrompidos, infelizmente, não é uma regra no Brasil, que a persecução penal de delitos de corrupção ainda é excepcional.
O nosso país pode ajudar na operação Lava Jato?
Sem sombra de dúvidas, todos esses delitos que foram praticados, seja na fase do branqueamento de capitais ou em outras, eles atingiram outras esferas que transcenderam as fronteiras do Brasil. E nesse sentido, o auxílio de autoridades portuguesas e de autoridades de outros países é fundamental.